Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e todos que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. Tenho observado atentamente todas as reivindicações e manifestações que ocorreram no Brasil. Essa participação popular nos debates no país enriquece e fortalece a democracia. E é nessa mensagem clara que nós políticos temos que ouvir e, mais do que isso, atender. Agora, senhoras e senhores senadores, penso que é ignorar a vontade popular, não ouvir o clamor das ruas, quando apresentamos como solução para os manifestos apenas a reforma política e a contratação de médicos formados fora do país. Eu vi na população, nas ruas, gritando, não pelo voto direto, não pelo voto distrital ou misto, não vi sequer manifesto para debate financeiro público ou privado para campanhas públicas. Não vi ninguém protestar pelo fim da coligação partidária. O que eu vi, senhoras e senhores senadores, vi a população pedindo hospitais padrão FIFA. Eu vi manifestação pedindo escolas padrão FIFA, transporte público de qualidade, segurança e fim da corrupção. Eu vi a população pedindo serviços básicos em troca dos impostos que pagamos, que, por sinal, é a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas mesmo com a carga tributária tão elevada, o brasileiro não conta com a qualidade dos serviços públicos. E a culpa disso, hoje, como senador, tenho certeza, está na União, que insiste em concentrar nela todos os recursos. Hoje a União fica com mais de 70% de todos os impostos arrecadados. E os estados e os municípios ficam à míngua, com o pires na mão. Enquanto os estados, as cidades não têm recurso, quem sofre é o povo. Com a saúde pública que não trata com dignidade, com as escolas que não educa, com o transporte público que humilha, com a infraestrutura insuficiente. Eu cheguei aqui, presidente, há pouco tempo na política, vim da iniciativa privada e ainda não consegui entender o governo que se não reúne frequentemente com seus ministros. E por que a lentidão e o excesso da burocracia? Aí eu pergunto, é vaidade da União? Por que o governo federal submete aos entes federados esse tratamento? O próprio presidente Sarney disse em seu último pronunciamento no exercício da presidente dessa casa que nós temos caminhado para um Estado unitário e, quanto isso, é maléfico para o nosso país. Então, senhoras e senhores senadores, mais que discutir o plebiscito, se deve ser da iniciativa do Congresso ou do Executivo, precisamos debater o conteúdo desse plebiscito. Por que não colocamos nesse plebiscito a opção da população definir se o dinheiro que ela paga através do imposto ficará na sua cidade, no Estado ou na concentração da União? Por que não questionamos se a população acha correto gastarmos somente 3% do PIB em investimento e mais de 20% no custeio dos nossos 39 ministérios? Por que não propomos, nesse plebiscito, a criação de um patamar mínimo para que seja investido em infraestrutura de transporte coletivo, na saúde pública, onde o povo está morrendo, na educação e na segurança? E que esses recursos sejam acompanhados de perto pela população, com transparência, através de um comitê público que envolva a sociedade civil. Por que não propomos o fim da indicação política para os cargos técnicos no governo? Precisamos de técnicos competentes para que a área estratégica do país, para as áreas estratégicas do país. Temos que ter profissionais recrutados a partir de análise curricular e pagos de acordo com o mercado. Não precisamos de cor partidária para preencher os cargos importantes. Precisamos de técnicos sérios, competentes, como se faz na iniciativa privada. As pessoas que trabalham no governo têm medo, não têm medo de ser demitido, porque se escoram na indicação política, e isso tem que ter um fim. Os servidores públicos precisam ser capacitados, treinados e avaliados constantemente. Não podemos tratar a máquina pública como uma fonte de bondades, e sim como um ambiente de gestão de Estado, que só fará um bom serviço quando a gestão pública sobrepor a política, e que transformará um Estado em um eficiente prestador de serviço. Pois colocar um político em uma função técnica é como colocar um amigo sem qualificação para pilotar um avião. Isso não vai dar certo, presidente. É devido à falta de competência do Estado, o investimento insuficiente em infraestrutura, é que estamos tendo o verdadeiro PIBIM, o retorno da inflação e o crescimento da credibilidade. O governo tem prometido trazer 6 mil médicos do exterior para trabalhar nas regiões mais carentes. Me reuni com o presidente da Cremego, do meu estado, que me mostrou de forma clara que o problema do Brasil não é só falta de médico, e sim estrutura na saúde pública. Não podemos confundir médico com curandeiros. Afinal, do que adianta o médico ir para uma cidade do Brasil se lá não encontra estrutura necessária para trabalhar? É humilhante para o médico que estuda, por vezes, mais de 10 anos, ir para uma cidade onde não pode praticar a medicina de qualidade. Do que adianta o médico se não há o remédio, se não há os leitos nos hospitais e se não há aparelhos? Sem resolver esses gargalos, trazer médico de fora do país, além de ser um desrespeito com os médicos brasileiros, demonstra a falta de planejamento do governo na saúde pública, pois não houve a preocupação em formar médico em quantidade suficiente. Trazer médicos formados fora do país é mais uma ação paliativa que não atenderá à população o que precisa. Acredito, senhoras e senhores senadores, que essa questão são de maior relevância e atendo os anseios do povo. Acho louvável, ou melhor, necessária uma reforma política. Mas olhando a história do Brasil, percebo que esse tema, reforma política, é algo perene. Já fomos regência, império, república velha, estado novo, democracia direta, fim da reeleição, retorno da reeleição, cláusula de barreira, enfim, já passamos por incontáveis reformas políticas. E continuaremos esse debate, porque todo regime democrático é vivo e necessita de tempo em tempo ser reformado. Agora, senhoras e senhores senadores, mais uma vez repito, o que a população está pedindo é mais saúde, educação, transporte, infraestrutura. E não é com plebiscito que vamos resolver esse problema. O plebiscito vai ter um custo que dará para construir dezenas de hospitais e escola. Pois, segundo o TSE, o custo do plebiscito é mais de 600 milhões de reais. Será que o Brasil precisa desse custo? Afinal, está claro onde precisa ser investido. Penso, senhoras e senhores senadores, que em breve ninguém mais irá querer ser prefeito ou governador, porque é frustrante para um gestor não ter condição de atender o seu povo. É humilhante para o gestor só conseguir fazer as obras que o governo, federal quer, ou quando o governo federal quer. Ou mudarmos essa realidade, ou não conseguiremos dar a resposta que a população anseia. Por tudo isso, senhor presidente, fica aqui o meu apelo e protesto pela necessidade de fortalecermos os municípios por uma reforma que distribua de forma eficiente e justa o dinheiro que o povo paga através dos impostos. e pela necessidade de revisar de forma profunda o nosso Pacto Federativo, pela mudança do nosso sistema tributário, não fazendo uma reforma tributária só do ICMS, o que empobrece ainda mais os estados e os municípios, mas sim uma reforma tributária ampla que desonere também os impostos federais. Por isso, mais uma vez repito, não é justo nem democrático o modelo que concentra todos os recursos e decisão na mão da União. Precisamos dar aos estados e aos municípios condição para que eles possam investir na melhoria de vida do seu povo. Pois são nos estados e cidades onde o povo vive. Lá estão os problemas. E é lá, e não na União, que deve estar concentrados os recursos para atender os anseios do povo. E não é um plebiscito que atenderá os anseios do povo, mas sim uma educação, saúde, infraestrutura da qualidade FIFA, como foi feito os nossos estádios de futebol. Era o que eu tinha que dizer, presidente. Meu muito obrigado.